É meio louco pensar que para ter aquele bife super macio no prato hoje, tipo, uma decisão de investimento teve que ser tomada uns 3 anos atrás e baseada no preço da soja na China.
Pois é, e essa é a grande virada de chave de hoje. Eu sou seu especialista convocado para essa análise profunda e nós revisamos muita coisa. Guias de manejo, aqueles estudos recentes da Embrapa de 2023 e também os dados da Associação Brasileira de Angus.
Exato, e aqui a sua apresentadora para guiar essa conversa. A nossa missão hoje é justamente destrinchar o que diferencia uma carne premium, como que a biologia, o cuidado com o animal e uma estratégia econômica gigante transformam bezerros numa verdadeira potência de exportação.
É que, no fundo, o gado de elite é um veículo financeiro supersensível. Ele é basicamente um conversor biológico de commodities globais.
Nossa, sim. Mas vamos desempacotar isso para quem acompanha a gente. Para entender essa maciez toda, a gente tem que voltar para o início de tudo, que é o DNA do rebanho. É tipo o alicerce de uma casa. Não adianta construir uma mansão gigante numa base frágil, sabe?
Com certeza. Ou a gente pode pensar nisso como o software de um motor. Pensa no Nelore, né, que é a base histórica da pecuária aqui no Brasil. O software indiano do Nelore foi programado puramente para sobrevivência. Ele queima energia para aguentar o nosso calor e, por causa disso, gera uma carne mais magra.
Tá, e o Angus entra onde nisso?
Bom, o Angus tem origem britânica. Então, o código genético dele manda o corpo estocar energia na forma de marmoreio.
Ah, que é aquela gordura entremeada nas fibras da carne, né?
Isso, exatamente.
Mas trocar esse software no pasto deve custar caro. Quanto a mais um produtor tem que desembolsar, para colocar essa genética europeia no jogo?
Olha, o pulo inicial é alto. Um bezerro Angus, desmamado e já certificado, custa de R$ 2.500 a mais de R$ 5.000 hoje.
Caramba, o dobro quase.
Pois é. Só que o risco compensa demais na matemática. Aqueles dados da Embrapa mostram que esse melhoramento genético entrega uns 22% a mais de ganho de peso.
Entendi. E na hora de vender o animal?
Na venda é que o jogo vira. Lotes que têm o padrão Angus chegam a valer 30% a mais no mercado.
Uau! Mas aí me surge uma dúvida. Sabendo que o Angus tem essa origem num clima mais frio, como que um animal desse sobrevive só a pasto num país tropical? O motor europeu não funde com 40 graus no Brasil Central?
O que é fascinante aqui é que o risco de fundir é super real. Se não tiver um manejo impecável, o negócio desanda.
Como assim?
Quando um boi britânico sente muito calor, a primeira coisa que ele faz é simplesmente parar de comer.
Mentira!
Ele perde o apetite.
Totalmente.
Ele gasta as calorias só tentando se resfriar, para sobreviver mesmo. Então, oferecer sombra natural abundante e água fresca não é luxo de spa bovino.
É necessidade?
Exato. Isso desliga o modo de sobrevivência dele e aí aquelas calorias voltam a virar marmoreio.
Faz todo sentido. Você tira o estresse para a máquina focar na produção, mas só sombra e água fresca não enchem a barriga. Qual é o combustível para esse ganho rápido de peso?
É, não dá para ser qualquer mato, não. A dieta base pede pastagens super energéticas. O pessoal usa muito a brachiária ou o panicum. É tipo um carb loading, sabe? Uma carga pesadíssima de carboidratos. E o ápice dessa nutrição toda acontece na fase de terminação.
Que é aquela reta final de engorda intensiva no confinamento antes do abate, certo?
Isso mesmo. Num confinamento bem ajustado, eles recebem uma dieta muito concentrada em energia. Isso joga o rendimento da carne premium lá para cima, em até 35%.
Nossa, é muito ganho. É o combo perfeito de extremo conforto e muita caloria. Só que essa dieta calórica no coxo esbarra no que a gente falou lá no começo.
Nos grãos, né?
Isso. O boi precisa de milho e soja, que são commodities globais.
E aí a gente chega no grande paradoxo da carne premium no Brasil. O sucesso da Associação Brasileira de Angus é gigante. O programa Carne Angus Certificada, por exemplo, bateu todas as metas agora em 2024.
Sério? Quais foram os números?
Foram 510 mil bovinos abatidos, com 27 mil produtores participando. E as exportações cresceram quase 10%.
Caramba!
Sim, eles mandaram mais de 3.100 toneladas para mercados gigantes, tipo a China e o Oriente Médio. Só que, e aqui é o pulo do gato, o custo dessa operação inteira flutua de acordo com a Bolsa de Valores.
Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que o produto mais luxuoso do nosso pasto é, no fim das contas, refém do mercado de grãos. Se a soja sobe lá fora, o custo de fazer aquele bife macio dispara aqui dentro.
Exatamente. O que mostra que produzir Angus é uma ciência exata de alto risco. O produtor equilibra a genética e o bem-estar do bicho com planilhas financeiras do mundo todo.
E haja planilha para isso.
Pois é. E isso levanta uma questão importante.
Qual?
Considerando que engordar esses animais de elite depende tanto de insumos agrícolas voláteis, se o preço dessas commodities no mundo continuar subindo, será que essa carne super marmorizada vai virar um luxo exclusivo para exportação?
Fica a reflexão, né? Se distanciando cada vez mais do mercado local. Parece que aquele bife perfeito talvez precise de um passaporte carimbado muito antes de chegar na frigideira. E é com esse pensamento que a gente encerra nossa exploração de hoje.
Um abraço e até a próxima.